Poesia erotica. Blasfemo, digo. Ovídio está para a arte do amor, como Maquiavel para a arte de governar. Públio Ovídio Naso, poeta romano, conhecido por Ovídio, nasceu em 20 de março de 43 a.C., em Sulmo, atual Sulmona, na Itália. Destinado por seu pai a estudar para advogado, trocou a carreira pela de poeta. No ano em que Jesus Cristo fazia 8 anos de idade, Ovídio foi banido de Roma pelo Imperador Augusto por causa do seu livro em verso A Arte de Amar, considerada imoral por Otávio Augusto. Curiosamente, 2000 anos depois, A Arte de Amar ainda é banida se a ela se acrescentar um condimentozinho erótico. Ovídio influenciou com os seus versos cheios de suavidade e harmonia autores tão diversos como Dante, Milton e Shakespeare. Foi pela altura em que foi banido de Roma que Ovídio escreveu a sua obra mais famosa, Metamorfoses. Faleceu no ano 17. Só meia dúzia de anos depois, Jesus passaria pelas mãos hábeis e sábias de Maria Magdala, segundo Saramago. Chegou ao Estúdio Raposa ao abrigo da campanha Forneça-me, por favor, literatura erótica, amabilidade de alguém que se quer manter incógnito. Chegou ao Estúdio Raposa, dizia, uma tradução de A Arte de Amar. E que tradução, meus caros? Nada mais, nada menos do que um trabalho de Natália Correia e David Mourão Ferreira, numa edição da Vega. Ouçamos um excerto do prefácio desta obra de autoria de Mourão Ferreira. Particularmente prezada durante a Antiguidade, lida e relida sobretudo às escondidas, ao longo de quase toda a Idade Média, revalorizada, como sempre, renovado interesse a partir do Renascimento, A Arte de Amar de Ovídio não é apenas um dos monumentos perenes da literatura ocidental, mas também uma espécie de ponte ininterrupta, com sólidos pilares assentes no curso movediço de cada século, a atestar e a reforçar a continuidade dessa mesma literatura. Compósita mistura de Bíblia profana, de manual de bordo e de livro de cozinha para o uso dos aprendizes do amor, A Arte de Amar tem vivido clandestinamente sob o alçado de escrivaninhas devotas, ocupado os mais secretos lugares no topo das estantes mais veneráveis, transitado de mão em mão sob a capa de sucessivas gerações de estudantes, pernoitando em celas de conventos e em celas de prisões, em castelos, em palácios e em estalagens, em boudoirs de cocotes e em tendas de campanha, em bordéis, em solares, em escolas, em beliches de transatlântico e em compartimentos de caminho de ferro. Vamos ouvir 3 excertos da obra de Ovídio, um poema de cada um dos livros em que se divide a obra. O pudor impede a mulher de provocar certas carícias. Mas se é o homem a começar, ela recebe-as com delícia. Ah, tens excessiva confiança nas tuas qualidades físicas, se esperas que seja a mulher a tomar a iniciativa. É ao homem que compete começar e dizer palavras suplicantes. À mulher cabe acolher suavemente essas brandas palavras amorosas. Queres possuí-la? Pede. Ser rogada é tudo o que deseja. Dá-lhe um motivo para se entregar. Às velhas heroínas dirigia-se Júpiter com um ar suplicante. Não eram elas que o vinham provocar. Porém, se as tuas preces se quebram no rochedo de um orgulho distante, desiste e volta para trás. Desejam as mulheres o que lhes foge e detestam o que está ao seu alcance. Se insistires com mais moderação, maior será a sua aceitação. Nem sempre transpareça em teus pedidos o ímpeto da paixão. Quantas vezes, sob o nome da amizade, num coração fechado entra o amor. Muitas mulheres esquivas vi cair na armadilha desta sedução. O que era apenas admirador, volvera-se em amante. Qual é o amante experimentado que os beijos não misture com palavras de amor? Mesmo que a tua amada tu os não dê, rouba-lhe os beijos que não te quiser dar. Talvez comece por resistência a opor e te chame insolente, mas resistindo, pretende ser vencida. Não molestes com beijos mal roubados os seus lábios sensíveis, delicados, que queixar-se não possa da tua grosseria. Roubar um beijo e não roubar o resto é uma falta de jeito que merece perder os favores já concedidos. Depois do beijo, oh homem, por que esperas para outros desejos consumar? Não é púdico o teu comportamento. Deste sim mostras de um tosco acanhamento. Teria sido violência, dizes. Mas dessa violência não fogem as mulheres. O que elas gostam de nos conceder, muitas vezes concedem resistindo. A mulher violada por um rapto insolente torna a violação como um doce presente. E aquela que coagila fora fácil e intacta se retira, mesmo que o rosto alegria aparente, vai com certeza descontente. Foram Febe e a irmã violentadas. Nem por isso ambas as raptadas amaram menos aquele que as raptou. Dos ensinamentos que me resta dar, já me sinto corar. Mas diz-me a benévola Dione, o que causa vergonha, eis a nossa tarefa. Que cada uma de vós a fundo se conheça e escolha a atitude que mais em harmonia com o corpo lhe pareça. A mesma posição a todas não convém. Se o teu corpo é bonito, deita-te sobre as costas, e é de costas que deves tua nudez mostrar. Se há perfeição do dorso, nada tens a apontar. Também tu, cujo ventre lucina encheu de rugas, faz com que o parto que no combate volta o dorso. Milanion trazia sobre os ombros as pernas de Atalanta. Se as tuas mãos são belas, do mesmo modo as mostrarás. Se a mulher é pequena, que toma posição do cavaleiro. Porque era altíssima, nunca a Tebana mulher de Heitor fez de cavalo em cima do marido. se procuras que o homem admire da tua anca a linha inteira, com a cabeça atirada para trás, na cama te ajoelha. Se as tuas coxas têm da juventude o viço e é impecável o teu peito, fica o homem direito e obliquamente a ele estende-te no leito. Não te envergonhes dos cabelos soltar como as bacantes e faz girar o colo emoldurado pela solta cabeleira. Para os prazeres de Vênus praticar, há mil maneiras. Mas a mais repousante e menos complicada é ficar sobre o flanco direito, meia deitada. Sinta a mulher que os deleites de Vênus ressoam nos abismos do seu ser. E para os dois amantes, seja igual o prazer. Nunca os doces murmúrios se interrompa, nem as palavras que escorrem quais carícias. E no meio das volúpias não se calem aquelas que soam mais lascivas. Mesmo se a natureza te negou de Vênus as fermentes sensações, finge o doce prazer experimentar com mentirosas inflexões. Infeliz da mulher, se o órgão de prazer permanece insensível, e que volúpias deve originar para ela e para o amante. Mas cuidado, não seja o fingimento manifesto e visível, que a fingida expressão e os movimentos que o teu amante enganam sejam aos teus olhos crível. A volúpia, as palavras e a respiração serão os instrumentos com que fabricarás sua ilusão. Impede-me o pudor de prosseguir. Do teu órgão, mulher, são secretos os meios de expressão. Ouvimos no Poesia Erótica de hoje, um pouco mais comprido do que é habitual, mas o tema merece, excertos em poesia da famosa obra de Ovídio, A Arte de Amar, escrita há 2000 anos, numa tradução da responsabilidade de Natália Correia e David Mourão Ferreira. Edição Vega. Termino com as palavras finais de A Arte de Amar, de Ovídio. Chega ao fim o meu jogo. É tempo de pôr os pés no solo, de o carro abandonar, a cuja canga entregaram os cisnes o seu colo. Como atrás, os jovens que ensinei, também vós, ó mulheres minhas alunas, sobre os vossos troféus escrevereis. Ovídio, Ovídio, foi o nosso mestre. Ouvimos Poesia Erótica.